proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Saúdo então a todos os vereadores presentes, em especial a vereadora Dejanir, que hoje está mais uma vez assumindo os trabalhos, substituindo então ao vereador Edésio. Também a saudação ao senhor Antônio, que mais uma vez nos prestigia, e aos nossos assessores Jarbas e a Carla. Para iniciarmos a sessão, convido o vereador Gustavo para que faça a leitura bíblica.
Cântico de Moisés, a lição da história. Deus da justiça, escuta o céu que eu falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Palavra do Senhor.
A ata número 1305/07, da sessão do dia 30 de abril de 2007, como existe um acordo na casa que dispensa a sua leitura, a mesma está em discussão. Não havendo manifestações, eu coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 06 de 2007. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhes a consideração desta Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo.
Se refere então ao projeto 1.223, que todos os vereadores receberam cópia, então fica dispensada a sua leitura.
Esse também, então não precisa ler tudo. Câmara Municipal de Pejuçara, exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar-lhes a apreciação desta egrégria à Câmara o projeto de resolução número 53, de 07 de maio de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de R$10.000. Pelo presente projeto, estou propondo o repasse desse valor com o objetivo de auxiliar a Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, que atualmente passa por grandes dificuldades, sendo que tínhamos, esperamos que o referido projeto deste objetivo de aprovação desta egrégia Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizeram necessários. Sala das sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de resolução número 53, de 7 de maio de 2007. Autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o poder de até R$10.000. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de até R$10.000 dos recursos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Este repasse será feito em parcela única, conforme disponibilidade do erário do Legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 3107. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja coordenada e realizada pela SMEC os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, FERGS, fase municipal, edição 2007. Justificativa. Devido às indefinições da nona CRG sobre a realização dos jogos na fase de coordenadoria e regional, não sabendo se estas fases irão ocorrer. Seria uma forma de incentivo aos nossos alunos que estão realizando treinamentos nas escolas visando esta competição. E neste ano teremos os Jogos do PAN no Rio de Janeiro. Tendo em vista que o esporte desperta grandes interesses, ele de valor social e educativo que ele tem. Sala de Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador Júlio Carlos Souto, PFL. Indicação número 3207. Senhor presidente, o vereador que a presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um bueiro com a devida colocação de tubos na entrada das lavouras de Ari Yankee e dos irmãos Pereira. Justificativa. Neste local, o bueiro seria oportuno para poder escoar a água que acaba muitas vezes atravessando a estrada e dificultando a passagem de veículos, principalmente do transporte escolar. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereadora Francilina, PMDB. Indicação número 3407. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um quebra-mola em frente à propriedade de Ari Rocha e Gilney Rocha, com a devida sinalização. Justificativa. A estrada fica próxima à residência, causando perigos aos moradores e seus filhos. Muitos veículos passam em alta velocidade. A obra não necessita de muitos gastos, pois o quebra-mola pode ser construído com terra e pedras. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereadora Francilina, PMDB. Indicação número 3307. Senhor presidente, o vereador que o apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada uma pequena modificação na estrada da propriedade do senhor Otto Klesner. Justificativa. Nessa estrada, uma curva seria oportuno fazer sua devida modificação, tendo em vista que existe uma vala funda na lateral, onde em dias de chuva se torna perigo o tráfego. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereadora Francilina, PMDB. Indicação número 3507. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuada a reposição do calçamento nas ruas em que a Corsã abriu valas para levar a rede de água até as residências. Justificativa. Atualmente, há muitas ruas em nosso município em que as referidas valas estão abertas, sem o calçamento, prejudicando, em alguns casos, até mesmo o tráfego dos veículos. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Indicação número 3607. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que solicite à RGE providência no que se refere às constantes quedas de energia que estão ocorrendo em nosso município. Justificativa. Atualmente, muitos moradores nos solicitam providências para que este problema, pois em diversas ocasiões houve quedas de energia que perduram por muitas horas, resultando em prejuízo para alguns empresários e moradores. Os locais mais prejudicados são os bairros onde as quedas são mais constantes. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, PFL. Indicação número 3707. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja disponibilizado para todos os vigias uniforme adequado para tal função. Justificativa. Tal medida se faz necessária, pois com roupas adequadas, esses profissionais serão melhores identificados e estarão mais bem protegidos para o desempenho desta função. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador José Fausto Tolfo, PP. Associação Comercial e Industrial do Pejuçara. Ofício número 006, ACI 2007. Pejuçara, 2 de maio de 2007. Ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, o que nos causa real satisfação, viemos através deste comunicar-lhe que em reunião ordinária da ACI Pejuçara, dia 19 de abril deste ano, nas dependências do Sindicato Rural, foi debatido o tema referente ao baixo valor cobrado das taxas de licença de localização de estabelecimento e de atividades ambulante do Código Tributário Municipal, aprovado conforme a Lei Municipal número 831, de 24 de novembro de 1998. Sendo que, devido ao baixo valor atualmente cobrado, há uma invasão de pessoas de outros municípios que exercem a atividade de vendas ambulantes em nossa cidade. Muitas chegam a permanecer na frente de estabelecimentos que vendem os mesmos produtos, criando uma situação constrangedora para nossos comerciantes. Para nossos comerciantes que estão devidamente legalizados. E para esta ACI, que devido ao pagamento da taxa de licença de atividade ambulante, nada pode fazer. Após muito debate sobre o assunto em questão, ficou decidido por unanimidade que a ACI formará um grupo de trabalho envolvendo os seguintes órgãos: ACI Executivo e Legislativo, para juntos elaborarem uma nova proposta para um possível aumento nas referidas taxas. Para tanto, solicitamos a Vossa Senhoria que indique um membro desta egrégia Casa do Povo para compor este grupo de trabalho e participar da reunião de dia 10 de maio de 2007, quinta-feira, às 16 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Sendo o que apresentava para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço. Carlos Eduardo de Moura, vice-presidente da CI Pejuçara. Gabriel Zamberlan Furian, presidente da CI Pejuçara. Centro de Tradições Gaúchas Pialo da Amizade. Lema: educar, respeitar e culturar as tradições. Cultuar as tradições. Pejuçara, 23 de abril de 2007. Senhor Prefeito, o Centro de Tradições Gaúchas Pialo da Amizade, juntamente com sua invernada campeira e o piquete de laçadores Ronda Gaúcha, vem pela presente solicitar colaboração desta Câmara de Vereadores para a realização do rodeio crioulo em comemoração aos 40 anos de fundação do CTG e pelo transcurso do aniversário do município de Pejuçara, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de maio do corrente ano. Este evento será de suma importância ao movimento gaúcho pejuçarense e colocará o nosso município em destaque na nona região tradicionalista. Anteciosamente, Wilson Bonfada, patrão do CTG. Graças a matérias.
Não havendo mais matérias, então, no expediente, eu gostaria de saudar, então, a presença do vereador Edésio, vereador licenciado, também a presença do Vanderlei e da Ingrid, que sintam-se à vontade em nossa sessão. Eu convido a secretária, então, para que colha a inscrição de quem deseja se manifestar durante o período do pequeno expediente.
Vereador de Janeiro. Vereador Deia, vereador Gustavo, vereador Darley, vereador Júlio, vereador Marina.
Concedo a palavra ao vereador Marina.
Em primeiro lugar, queria saudar o presidente, o companheiro que faz parte na mesa, os vereadores, nosso visitante. Gostaria, presidente, de dar o aval desses requerimento aí dos vereadores, indicação, que tem aí, tem o meu apoio, tem o meu aval. Gostaria, presidente, de ser, me candidatar um membro da CEI, que está pedindo um vereador, que eu coloco muitas coisas aí à venda, e então eu seria queria, se os vereadores me apoiarem, né? Se não tiver apoio, não tem problema, mas eu gostaria de fazer esse trabalho. Era isso a minha parte, presidente.
Não havendo mais vereadores durante o período do pequeno expediente, eu convido a secretária para que colha inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Júlio. Vereador Darley. Vereador Gustavo. Vereador Deia. Vereadora de Janeiro. Vereador João. Vereador Marino.
Concedo a palavra ao vereador Júlio.
Minha saudação a todos os presentes, ao nosso presidente Valdecir, à mesa que dirige os trabalhos, aos meus colegas vereadores, ao pessoal público que está nos assistindo também, ao colega Vanderlei, a Ingrid, o Antoninho, ao vereador Edésio, agora licenciado, e à colega Deja, que reassume a Câmara hoje também, né? Assim como eu também, a gente é suplente, a gente, dentro do possível, procura, nessa troca aí com os demais vereadores do partido, fazer um trabalho. Eu gostaria, primeiramente, presidente, pedir também deveria ser uma moção, alguma coisa assim, congratulando, nesse domingo, por exemplo, nós tivemos a Escola EMEI, Educação Infantil, ela promoveu um almoço, né, relacionado às mães. E a gente teve oportunidade, assim como alguns colegas, o colega Marinho também pode ver, né, e outros demais colegas, a organização que foi realmente pela parte da escola. Então, eu acho que eventos desse tipo, assim como o que a escola municipal está promovendo agora, quarta-feira, relacionado às mães, o que o Ângelo Furia vai fazer na sexta. Então, todos esses eventos onde envolva essa festividade, realmente a organização das escolas e das entidades, a gente deve elevar, porque isso vai fazer com que realmente valorize o trabalho dessas pessoas que estão à frente, dessas, assim como as direções, os professores, a comunidade escolar, todos que realmente se envolvem nesse processo, e é isso que o nosso município precisa para cada vez crescer mais. Então, eu acho que tudo que for somado através de nós da Câmara, para repassar para eles que o trabalho está sendo bem desenvolvido em certos setores, eu acho que é importante, presidente. Relacionado à minha indicação, primeiramente, pessoal, nós tivemos um contato já com o coordenador de educação, o Ismar Panigas, já faz uns 20 dias, e lá a gente pode também observar sobre essa questão dos jogos escolares, que a gente conversa tanto, né? O colega Vanderlei está aí também, é um batalhador no sentido dos jogos do Rio Grande do Sul escolares, junto com a gente, que é a Educação Física. E a gente se deparou agora, pessoal, lá com uma dificuldade, porque não nos foi repassado nada da possibilidade mesmo que esses jogos, este ano de 2007, venham a acontecer, como está justificado aí nesse pedido. Então, a gente acha que é oportuno realmente a gente, se não sair a fase de coordenadoria e nem regional, mas que a gente consiga, pelo menos, em virtude dessas atividades esportivas que são bem desenvolvidas nas escolas, né, que se haja um pensamento sobre isso para que você faça a fase municipal. Porque é importante para valorizar os alunos. E a gente não sabe realmente, pode ser que lá por julho, agosto, setembro, venha alguma indicação do governo do estado, alguma coisa, para aí daí nós já temos a fase pronta. Então, eu acho que isso realmente vem a somar a expectativa dos alunos, porque eles querem participar, eles querem se envolver, eles estão sempre nos treinamentos, né? E isso seria, eu acho que, uma frustração para eles, no sentido se a gente não conseguisse fazer os jogos. Eu acho que é viável. A gente tem que trabalhar para isso, realmente, para fazer esses jogos aí, a fase municipal, né? Nós temos duas escolas, não é tão oneroso para nível de administração, eu acho que vale a pena, em função também que a gente está por aí agora, daqui uns 2 meses, mais ou menos, nós teremos jogos do Pan-Americano. Os alunos estão trabalhando sobre isso nas escolas, a gente está fazendo trabalhos, e é importante realmente valorizar o esporte, né? Como sempre foi valorizado. Só que eu coloco essa indicação e a gente espera que realmente tenha uma aceitação. Com as demais indicações dos colegas vereadores, eu também aprovo todas, né, pessoal? São tantos pedidos que a gente vem fazer, né? E dentro do possível, a gente espera que sejam atendidas as indicações para realmente favorecer os nossos cidadãos de Pejuçara aí, realmente, para que consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Outros assuntos, pessoal, eu queria também colocar sobre, voltando só naquele que eu me esqueci um pouquinho, da importância realmente que tem a divulgação e do trabalho coletivo. E vocês são testemunhas também que a coletividade sempre vai vencer. Qualquer proposta, qualquer coisa que tu tem, por mais que ela se torne um ato individual, mas realmente no coletivo, para o nosso município, para a nossa cidade, realmente o que vale sempre é o coletivo. O coletivo vai vencer, porque ele precisa do apoio de todas as pessoas, realmente, para que se consiga desenvolver um trabalho que atenda às expectativas. Lhe devolvo a palavra, presidente. Tá? No momento era isso. Obrigado.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo o presidente da mesa, os demais colegas vereadores e ao nosso público, então, que hoje nos assiste. Eu quero aqui inicialmente me manifestar favorável então ao projeto onde altera, né, com relação ao leilão passando para a concorrência. Eu acredito que está muito bem explicado pelo presidente antes da sessão, então nós somos favoráveis a esse projeto. Com relação às indicações também sou favorável, a todas as apresentações das colegas vereadoras. Eu acho que são todas de importância para a comunidade. Também gostaria de quando a gente vê hoje o projeto de resolução, né, de devolução de recurso ao executivo, né, na proposta de auxiliar o hospital, eu acho até que oportuno, presidente, que a gente pode até fazer, eu acho assim, dentro da formalidade da casa, um convite, né, a eles virem aqui nesta casa. Eles já vieram até há um tempo atrás, eu acredito que já faz um bom tempo. Eu acho que é oportuno até, né, que a direção do hospital venha até esta casa, até mesmo para prestar contas e apresentar até o trabalho que eles exercem, né, na comunidade. Né, a gente muitas vezes acha que o hospital é simplesmente, né, para acolher os doentes, mas eu faço parte da direção e acompanho o trabalho e sei assim, que acho que eles teriam muito que nos apresentar. E eu acredito que é de importância até, né, porque a gente sabe o quanto a Câmara tem auxiliado nesses recursos aí que são repassados do Executivo ao Hospital. Eu acredito que eles também gostariam até mesmo de vir eles aqui para, né, fazer uma apresentação. Então, se o presidente, né, entende aí que a gente possa fazer isso, aí nas próximas sessões aí a gente pode combinar. Também aqui, quando a gente vê, né, com relação à Associação Comercial Industrial, eu fui um que aqui muitas vezes cobrei que fosse, né, criada a associação, e em determinados momentos também fui um que critiquei, porque entendia que a Associação Comercial Industrial estava meio centralizada, via até como um órgão do executivo. E eu acho que agora é a oportunidade que nós temos aí de ter um representante da Câmara, né, e nós sempre entendemos que assim só funcionaria se exercesse essa união assim, entre o executivo, a Câmara de Vereadores e a comunidade, enfim, as empresas associadas. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos de representar aí, né, independente de quem for a pessoa escolhida, mas eu acho que é hora de a Câmara, né, se manifestar e até mesmo discutir outras questões, né, não somente relacionada a esta questão da cobrança, né, dos vendedores ambulantes que vêm ao nosso município. Então, é extremamente importante que a Câmara se manifeste e que assim inicie um processo de participação também efetiva nos trabalhos da SI. Também fiquei muito feliz quando li no jornal Tribunas da Cidade aí a vontade do Executivo, e nós temos a certeza, né, que isso vai depender de recursos do governo federal, mas quando vê aí, né, se inicia, enfim, a iniciativa de se criar um projeto para canalização dos esgotos em nosso município. Eu acho que isso aí é algo que aconteceu no passado, talvez diante de um cenário, e que hoje, né, se torna importante que se faça, então, essa captação desse esgoto e que se transforme através do tratamento. Então, a gente sabe, né, e até tem conhecimento do alto valor desse investimento, mas se conseguirmos recursos do governo federal, eu acredito que é de extrema importância aí para as questões de meio ambiente tão discutida no presente. Também gostaria de dizer aqui, quando muitas vezes nós discutimos a questão da iluminação pública, e aí se discute, né, até onde tem que fazer e de que forma. Eu acho assim que aqui os vereadores, em sessões anteriores, muitas vezes se manifestaram, mas eu vejo que nós temos que fazer uma revisão total mesmo, e aqui já foi indicado por outros vereadores, porque hoje nós temos ainda um excesso até de gasto, porque tem várias lâmpadas acesas durante o dia. Então, eu acredito que o Executivo tem que fazer esse reparo, porque até já essa semana aí eu ouvi de moradores dizendo que nós estávamos desperdiçando recurso quando, né, durante o dia as luzes permanecem acesas. Então, eu acho que é oportuno se fazer essa revisão da iluminação pública e aí conversar com as pessoas responsáveis. Até mesmo aqui, né, a gente vê no centro, está desde quinta-feira as luzes apagadas e até então, né, não sei se até alguém tem conhecimento, né, de se vai acontecer, enfim, esse reparo.
Permite? Só para auxiliar, saudando os presentes, só para auxiliar o vereador, eu estive em contato com os técnicos dessa área, os quais me informaram, até para minha surpresa, de que essas que permanecem acesas não são... que esse custo, que não tem gasto nenhum. Eu gostaria realmente de ter a certeza sobre isso, foi a resposta que eu tive. Eu não sei qual, até foi em função de que existe nos bairros, eu tenho nos bairros aí, são 6 lâmpadas que eu tenho enumerado, tem nos bairros aí, que elas permanecem diuturnamente ligadas. E a informação que eu tive de técnicos de Pejuçara, também de pessoas de fora, que quando eu liguei, me informei, até mesmo da RGE, foi a mesma, que não tem custo nenhum para o município, essas que continuam ligadas assim.
Agradeço as colocações do vereador. O vereador José Fausto queria se manifestar. Ah, vereador. Tá, já.
Permito esclarecimento, então. Realmente, a iluminação pública aqui no município, ela é paga por pontos localizados, não é por consumo. Então, essa questão que a prefeitura paga a RGE, paga por tantos postes de iluminação. Então, não é pelo gasto que esses postes... Só que, realmente, isso aí é um caso que a gente tem que ver, não só pela questão de valores, mas em função do desperdício, uma energia que poderia estar sendo gasta ou aproveitada em alguma outra área.
É importante só, sem dúvida, com relação, a preocupação é com relação ao custo, mas ao mesmo tempo que as pessoas cobram, né? Enquanto temos luzes, né, acesas durante o dia, à noite, que é importante, temos também, né, áreas sem iluminação. Então, na verdade, isso dá uma certa margem para a sociedade cobrar mais, né? Então, eu acredito que independente, né, do custo, eu acho que não podemos desperdiçar, né, independente de quem vai arcar com essa despesa. De momento era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Receba a palavra e conceda a vereadora Dejanir.
Inicialmente, quero saudar o presidente da mesa, Valdecir, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a nossa plateia seleta hoje. Quero dizer que é um grande prazer receber. Eu acredito que, pela primeira vez, desde que eu moro em Pejuçara e tenho assumido, de vez em quando, a Câmara, que vejo o professor Vanderlei e a colega Ingrid assistir uma sessão. Sejam bem-vindos, estou feliz por estarem aqui. Inicialmente, quero me reportar às indicações dos demais colegas. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que tenho defendido muito essa questão da participação dos vereadores na administração municipal. E eu vejo com grande prazer que todos os vereadores têm no seu intuito a questão de somar, porque penso que nenhum vereador, né, que assume e que traz uma indicação para o executivo, traz para se promover pessoalmente. Mas ele traz com o intuito de beneficiar a comunidade que congrega os seus moradores. E aí eu vejo muitas indicações referente às melhorias nas estradas, bueiros, iluminação, e mais especificamente na minha, que faço aqui, que eu vejo assim, a Pejuçara, nos últimos anos, se nós fizermos uma retrospectiva na sua paisagem, vimos que ela tem se modificado. E bem positivamente, porque vimos num cenário com muitas construções de casas. Isso é uma coisa muito positiva para o município. Mas daí, junto com esse cenário, também vimos, né, que muitas valas que são abertas para que se leve a água até as referidas moradias, o calçamento é desfeito. E aí fica muitos e muitos dias, e às vezes até meses, né, o calçamento sem ser reposto. E aí tem todos esses problemas que a gente sabe, né, de poeira, de barro e de buraco aí na rua. E a semana passada até estava assistindo Varela, porque de vez em quando vale a pena assistir, outras vezes a gente tem que não querer escutar pelas coisas que diz, mas às vezes ele diz coisa bem positiva. E ele estava fazendo uma crítica, até quem fez foi o coordenador da educação, que penso que ele deveria se preocupar mais com as questões educacionais do que ficar criticando governos, do qual ele faz parte agora. E ele criticava o governo de Cruz Alta no sentido dos calçamentos e das valas que eram abertas pela Corsã e que a prefeitura não ia repor o calçamento. Se bem que é bem diferente do município de Pejuçara, porque aqui é calçamento, lá é asfalto. Então, demanda muito mais custo. Mas o Paningas dizia lá que ele tinha se informado com a Corsã e que a Corsã repassa para o município, toda vez que abre uma vala, repassa um valor para a prefeitura e tapar, repor esse calçamento, e que a prefeitura de Cruz Alta não estaria fazendo isso. Eu não sei se no nosso município também isso é verídico. Não sei se cada vez que a Corsã abre aí uma vala, ela repõe, traz algum recurso da Corsã para que seja feita essa reposição. O senhor queria falar?
Sobre o auxiliar, a respeito das valas, assim, todo cidadão, quando vai construir, ele passa na prefeitura e paga uma taxa para esse fim. Tá? E depois, por que que às vezes demora também para ser botado novamente o calçamento? Que isso, no mínimo, assim, tem que ficar 30 dias aquela vala ali para a terra sentar, porque se não põe o calçamento, dali 2 dias está o calçamento trabalhando. Seria isso.
Obrigada pela informação. Só que tem valas aí que já está há mais de 60 dias, né? Já socou a terra, mas ela continua aberta. Acho que tem que ver isso também, né? Mas eu queria me reportar também a uma temática que está sendo muito evidente nos últimos tempos, que é a questão do desenvolvimento. Acho que nenhum administrador tem falado tanto em desenvolvimento. E aí eu fico me questionando, nós aqui do município de Pejuçara, que tanto se fala em desenvolvimento, que se criou um conselho que ia trabalhar diretamente com o desenvolvimento, com o MUDE, que está passando já 3 anos, né, e a gente não vê a ação desse conselho. Então, às vezes, me preocupa quando são criados tantos conselhos, né, para administrar isso, para administrar aquilo, e que, na verdade, a ação não existe. E é uma coisa que nos preocupa, essa questão do desenvolvimento. E vimos, assim, um cenário no município de Pejuçara de muitas queixas dos administradores, de falta de recurso, de empobrecimento da região. Vimos até agora no jornal dessa semana, né, uma moção do prefeito falando do endividamento da agricultura, mas isso contrapõe uma outra realidade maior, né, que também está no jornal Zero Hora, onde na feira de São Paulo, na AgroShow, tem declarações dos agricultores do Rio Grande do Sul e também dos expositores do Rio Grande do Sul, dizendo da dificuldade que estão tendo para aquisição de máquina agrícola, não por falta de recurso financeiro, mas por falta de matéria-prima, de entregar. Então, eu vejo isso como um contraponto, né, de uma administração que se queixa de endividamento, de falta de recurso, e num outro patamar, faltando esse produto no mercado. E não sei se vocês viram a partir da... Se foi a semana passada, eu acho que eu vi a declaração do gerente administrativo da ISFIL, no município de Birubá, implementos agrícolas, onde ele dizia que estão fazendo um terceiro turno, contrataram mais 40 funcionários e estão fazendo um terceiro turno porque não vencem a demanda de plataformas, guinchos e máquinas de plantio direto. Eles têm já pedido para entregar e, mesmo dobrando o turno, ele disse que vai levar 60 dias para entregar as máquinas. Então, eu vejo assim que a agricultura, na verdade, ela tem recursos. Então, não podemos levar muito em conta o choro, né, porque parece que isso já se tornou meio que rotineiro. Essa questão de falar de que está mal, né, porque, na verdade, tem outras questões por trás, né, que... Se eu estou mal, estou endividado, né, eu tenho outras coisas que não vão ser cobradas. E isso nós temos bem presente agora, a questão salarial. Então, eu faço a seguinte análise e penso assim: se eu sou administrador da minha casa, e eu sei das minhas despesas e também sei da minha receita, eu vou ter que me programar para gastar aquilo que tenho. Porque senão, com certeza, eu vou extrapolar. E essa queixa do nosso prefeito de dizer que esse ano é o ano que tem menos renda, que baixou a renda e que não tem receita, bom, ele já sabia isso desde o ano passado, né? Que a receita ia cair. Então, acho que... Eu penso eu que ele deveria repensar melhor as suas ações, né? Até para poder atender as necessidades do seu município. E na questão de renda, eu vejo assim que de 4 anos para cá, se nós fizermos um levantamento, e eu tenho até alguns dados aqui, que muitos recursos têm permeado o município de Pejuçara. Na questão da habitação, até agora, no final da tarde, tivemos uma reunião aqui sobre os convênios dos funcionários, e a gente até discutia isso, né? Se não fosse a questão da habitação, né, um referencial para o município de Pejuçara, quanto de recurso federal veio para o município de Pejuçara para a construção de casas na habitação? Quanto recurso veio na Bolsa Família, tão criticado por alguns, que não se dá, que se ensina a pescar, mas enquanto não se tem peixe, se dá. E os municípios têm que agraciar, porque é um valor que entra e que vem para o município e que gera desenvolvimento. Mesmo que critiquem-se a forma como está sendo feito. Mas, no município de Pejuçara, se nós for olhar no comércio, a Bolsa Família garante a comida de muitas pessoas aqui. Sem contar a questão do crédito fundiário, do PRONAF, né? Dos recursos, eu não tenho números hoje, mas numa próxima eu posso trazer números. E vocês vão ver que o dinheiro que o governo federal tem injetado nos municípios, e eu falo do nosso porque moro aqui, é bem grande. E isso nós precisamos salientar e discutir. Também quero me reportar, quando eu li no jornal, no Tribuna, a questão de um projeto de resolução do colega Gustavo. A questão do projeto que ele pede para que seja, fala bairro, né, intitulado. Eu lembro que o ano passado foi feito um projeto de resolução, a pedido, acho, dos vereadores Darley e do Edésio, que se fizesse as sessões nos bairros e nas comunidades. Foi feito uma no bairro Mastella, onde a comunidade pôde participar antes, mesmo sendo ordinária. Antes da sessão, as pessoas se manifestaram e eu acho que foi muito positivo. E eu pergunto, não sei porquê, não foi feito mais. Agora vai chegar o período de inverno, é difícil. Mas eu acho assim fundamental que as pessoas dos bairros se manifestem. Eles podem ajudar e muito, como diz o vereador Gustavo, né? Porque, às vezes, aquilo que eles pedem não depende de muito gasto. E eu penso que, na medida que eles colocam as suas reivindicações, nós, enquanto Câmara, também podemos exigir um pouco mais da sua participação na execução dessas obras. Que às vezes é trabalho, não é muitas despesas. Também queria dizer, quando o colega Júlio falou da participação da Câmara também nos eventos e falou do evento da EMEI e da Escola Municipal, que vai ser agora na quarta-feira, o Mãe na Escola, e na sexta-feira, na Escola Estadual, eu quero deixar a minha sugestão para o presidente. Nós sabemos que não é pelo valor financeiro, mas é pelo valor ético e moral que nós devemos ter com as mães do nosso município. Que seja feito, presidente, uma mensagem, né, para as mães, e que seja enviado na quarta-feira para a escola municipal uma mensagem com ramalhete de flores ou uma folhagem, alguma coisa assim, para que seja lido, né, em nome da Câmara de Vereadores, no evento da escola municipal na quarta-feira e no evento da escola estadual para as mães na sexta-feira. Isso faz com que a gente divulgue um pouco a nossa preocupação, os nossos anseios, né, e o respeito que a gente deve ter com as mães do nosso município. E sabemos que vai agregar um número bem elevado de mães, né, porque são mães das duas escolas, e já foi de uma e agora das outras duas, que na verdade são mães da nossa comunidade. No momento era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador João Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, o vereador Valdecir Villani, bem como os demais vereadores componentes da mesa, presidente, secretário, os demais colegas vereadores, aos nossos assistentes, professor Vanderlei Mioso, nossa saudação, a Ingrid, também, o senhor Antoninho, Botega, e que sinto-se bem em nosso meio, e que é uma alegria tê-los aqui. O senhor Antoninho, por várias vezes, já tem assistido à sessão e, com certeza, para alguma coisa tem servido. Também saudando o vereador licenciado Edésio Foleto, que certamente preocupado com os problemas de Pejuçara, mesmo estando licenciado, está aí participando das atividades do Legislativo. Sinto-se bem à vontade, volte sempre que quiser, que para nós será sempre uma alegria. Referente à pauta de hoje, gostaria de falar, reportar alguns instantes a respeito desse projeto de lei 1223, aonde somos totalmente favorável, uma vez ele está adequando esse dispositivo da lei municipal para que possa ser conduzido esse leilão dos bens. Também referente às indicações que passam pela casa hoje, são várias, todas elas de cunho de melhorias, e a gente vê que a grande maioria são de melhorias. A gente vê que a população continua nos procurando, procurando os vereadores, e nós somos os verdadeiros defensores da população, os verdadeiros representantes, melhor dizendo, e temos a obrigação, sim, de trazer, embora a gente se escute muito por aí, de que indicações, hein, não adianta muito fazer por A ou por B, mas nós temos a consciência de que devemos sim fazer. É, porque se nós formos procurados por um cidadão, basta para nós fazer tais indicações. E aproveito aqui da indicação do vereador Deia, que me associo à tua indicação. É uma indicação que também fui procurado por funcionários, e quando cheguei a casa, a tua indicação você já tinha, havia feito, e fiquei contente que também ouviu. E a gente sabe que é um problema bastante, que se arrasta de outras administrações, e a gente vê que até mesmo os vigilantes, os guardas noturnos que nós temos aí, que são particular, eles se organizaram e hoje eles têm o seu uniforme. Então é um diferencial. Até mesmo a gente sabe que Pejuçara já aconteceu e não está livre de vir um patrulhamento de fora do município. Existe um batalhão que ele não precisa nem mesmo avisar o comando de Pejuçara para fazer seu serviço, e de repente encontra um vigilante desse altas horas da noite pela rua, ou até mesmo próximo à prefeitura, próximo a alguns carros, de repente pode ser tratado de uma outra maneira, sendo que ele está dando segurança. E também com esses dias frios, a gente conheço cada um desses vigilantes aí, a gente sabe que são pessoas humildes, pessoas pobres, e também não tapando o sol com a peneira, sabendo das dificuldades porque passa o funcionário público, sabendo o salário defasado que se encontra hoje, que talvez não tenha muitos recursos para adquirir aí um casaco forte, um casacão, sei lá, alguma coisa assim, para as intempéries do tempo, que agora está chegando uma época bastante difícil. Então, que vereador, que tenha êxito nessa indicação, e que os setores competentes se sensibilizem realmente desses funcionários, que enquanto nós estamos dormindo, eles estão aí zelando pelo bem público, zelando pela nossa cidade e até mesmo por nós. Então, que seja realizado. Referente à minha indicação, para que o prefeito, através de seus assessores, quem sabe também, senhor presidente, através da Câmara, quando fui presidente a gente fez isso e resolvemos alguns problemas da RGE, referente às constantes quedas de energia que estão ocorrendo no nosso município. É vários dias, e a gente sabe que Pejuçara basta se formar aí uma nuvem, basta chover um pouquinho de vento, que nós estamos sem energia elétrica. E nos bairros se acentua cada vez mais. A gente não entende nessa área, não sabe o porquê, mas gostaria que a RGE não só explicasse como fez a outra vez, mas que tomasse providências, e mudando, trocando aí, em parceria com o município, quem sabe, fazendo a troca de equipamentos, que a gente sabe que já estão bastante defasados no nosso município, são bastante antigos. Porque os usuários da energia elétrica, nós, a gente paga em dia, e se não paga, corta-se. Esse não tem perdão, é cortado mesmo, e a gente corre de qualquer jeito para pagar, para não ficar sem. Então, que seja dado maior atenção à comunidade, ao munícipe pejuçarense, que é o principal atingido. Que eles possam, então, através dos poderes constituídos, que possam ser feitas essas melhorias na rede. Até mesmo a gente vê em diversos pontos da cidade aí que a poda de árvores seria muito importante para que não ocorresse essas árvores aí contra os fios de luz. Com certeza muitos probleminhas não teriam acontecido. A gente sabe que começa a faiscar e daqui a pouco cai uma faca, daqui a pouco estoura um transformador, que já estão bastante com sobrecarga. E a gente gostaria que isso fosse resolvido.
Me permita, João?
Pois não, verdade.
Só para contribuir, colega João. É muito importante as suas colocações, e a gente nota assim, como o cidadão paga a sua conta de energia elétrica. Esse pedido em cima dos transformadores, já foi pedido indicações anteriores, me recordo também, né, em cima da energia elétrica, assim como o problema também de quem paga a conta do cidadão. Porque nós tivemos aparelhos queimados, já tem informação. Por exemplo, na nossa escola, dois no breaks, eles estouraram. por essa oscilação da luz, sobe, baixa. E, na verdade, quem é que paga essa conta? Então, realmente, tem que ser tomada alguma atitude, né? O pessoal até brinca, escureceu para o lado de cruzar em algum lugar, pode saber que vai faltar luz. Então, a gente tá vendo, está tendo esse problema também de noite na escola, muita queda de luz para os alunos. É uma situação, sem falar nos mercados também, aqueles que não têm energia, que não tem como se manter, é um problema que gera para a nossa sociedade. Eu acho que é muito importante as suas colocações e realmente a gente tem que trabalhar junto para conseguir resolver um pouco esse nosso problema aí da energia elétrica. Revisão da rede, outras situações, eu sei que é cobrado.
Só um pouquinho, só para o seu vereador estar assumindo agora, a parte assim, é um minuto para cada comentário.
Eu acho importante então essas suas colocações, João.
Muito obrigado, vereador, pelas suas colocações, pela sua ajuda. E realmente a preocupação do vereador, é a nossa preocupação, a preocupação da comunidade. E com certeza não é menos preocupação do Poder Executivo. Com certeza ele saberá encaminhar junto aos seus assessores e esse problema será resolvido. Também aqui, referente ao projeto de resolução 5307, aonde a Câmara repassa ao Executivo o valor de R$10.000, e a gente sabe que esse valor de R$10.000 ele vai ser repassado aí à Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco, que passa por problemas financeiros mais uma vez. E a Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco é a nossa casa, podemos assim dizer, não, em hipótese alguma poderemos deixar de estender a mão. Todos os presidentes que passaram por essa casa, inclusive quando eu estava de presidente, a gente devolveu direcionado ao hospital, mas a gente gostaria que o executivo, através, que também tiver, cuidasse um pouquinho, e cada ano parece que vem se repetindo, a subvenção aprovada, e o executivo, não digo que teria por obrigação, porque a própria lei já diz, se houver disponibilidade nos cofres públicos, mas se é feito um projeto, acho que essa disponibilidade deve ter sido agendada, deve ter sido preparada para esse fim. Então, que tome mais cuidado e que repasse. Não que a Câmara não possa repassar, mas a gente sabe, né, presidente, das dificuldades e também do nosso caixa, que o nosso repasse não é muito, as despesas da Câmara que se tem, e o valor que é repassado mensalmente para nós é bastante. Ele paga as despesas, mas não sobra muito não para ser devolvido. Então a gente não sabe, a gente não está nem na metade do ano ainda, o que a Câmara tem para realizar. De repente, através, devolvendo assim tão cedo, inviabiliza alguma ação da Câmara aí para o futuro. Então a gente gostaria que também o Executivo tivesse esse bom senso. Demais, dizer que parabenizar os organizadores do almoço da escola que teve, a Escola Maria Schuster, e de que essa escola devemos dar um total apoio este ano, e que é o ano da EMEI, porque se espera que nesse ano saia o tão esperado aumento, aquela ampliação da escola, com que tanto precisa naquele espaço físico. As crianças lá estão com dificuldades, os professores também, e a gente percebe, assim, às vezes, se de um pai me perguntava, esses dias de calor aí, por que será que as professoras da escola infantil deslocavam tantos alunos para a praça ou para algum outro lugar? Até explicava para ele, até em função do calor no local lá, que não era muito, muito grande, mas que esse ano o município estaria, através de um projeto, né, presidente, que tem um projeto aí, não me recordo agora qual é o projeto, mas que vai atender essa necessidade da escola, que é muito importante. Então, que nós possamos, então, ficar atento, quem sabe, sim, uma subvenção, alguma coisa da Câmara, e a gente possa também destinar para a Escola Infantil Maria Schuster, que é muito importante. E as professoras aí, professor Vanderlei, professora Dejanir, vereadora, sabem da importância que se tem, professora Carla também, né? Da importância que se tem num local adequado para o aluno. Então é muito importante a Câmara estar atento. Seria, de momento, essas minhas colocações, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Gostaria de passar a presidência ao vereador Marino para poder me manifestar na tribuna. Saudação ao vereador Marino, presidente da mesa, demais colegas vereadores e as pessoas que nos prestigiam nesta noite. Com relação a pauta da sessão de hoje, projeto 1223, então, que eu expliquei antes, é só uma alteração do dispositivo, tendo em vista que entra, que inclui bens imóveis, então não pode ser só leilão, tem que ser a redação, tem que ter a concorrência também. Então vai ser posto em votação hoje em função da urgência como foi passado para nós. Projeto de resolução, então a gente está, conversei hoje com o prefeito, conversei com o pessoal da contabilidade e realmente a prefeitura não tinha recursos para repassar e o hospital estava contando com esses recursos para tentar colocar alguns débitos em dia, então já conversei com só da tesouraria, conversei com o hospital, então a partir da manhã provavelmente já esteja à disposição do hospital esse valor de R$10.000, que não resolve o problema deles, mas ameniza a situação momentaneamente. Quanto às indicações dos vereadores também, todas elas vêm atender alguma demanda, alguma reivindicação da nossa comunidade e dessa forma então a gente está favorável a elas. Quanto à questão que foi comentada do vereador, da indicação do vereador João Martins, a questão da iluminação, ontem também eu fui, posso dizer, vítima até desde ao meio-dia até a hora que voltou, não sei porque não estava em casa. A nossa região aqui do centro ficou a tarde inteira sem luz. E eu liguei lá em torno das 3 horas, liguei para a RGE para ver qual era a posição deles. E eles me passaram que ainda não havia sido nenhuma... ninguém havia ligado para eles comunicando essa falta de energia. Então eu não sei, houve um problema, acho que aqui no transformador, esse em frente à farmácia aqui. E quando eu retornei em casa de noite, já a luz já tinha retornado. Aquele veio um comunicado, então, aquela solicitação do presidente, do patrão do CTG. Então, estou vendo, até o vereador Gustavo comentou na sessão passada, em nome da Câmara será feita uma colaboração, um auxílio, só não sei, tem que ver parte jurídica, que forma que a Câmara vai auxiliar, mas teremos um auxílio, até porque é um rodeio que faz parte das comemorações do aniversário do município e que eleva o nome do município para toda a nossa região. Da parte da Câmara, alguma contribuição nós iremos fazer. Eu tenho dois assuntos que eu gostaria de discorrer na tribuna. Um é só um comentário, então, como a vereadora de Janeiro colocou algumas notícias boas em relação à agricultura. Eu listei aqui rapidamente, então, três fatores visíveis até em termos de nossa comunidade, em termos de que vem contradizer o que a vereadora colocou na tribuna. Eu não tenho o número exato aqui, mas em função da
da falta de capacidade de pagamento, da falta da inadimplência, dos nomes estarem na Serasa, no Cardim, existe um percentual muito grande de agricultores que não tiveram acesso ao crédito agrícola. Isso resultou em uma sobra nos bancos. Agora, se não me falha o valor, são 200 milhões de reais que sobraram nos bancos para serem emprestados para a agricultura e que os agricultores não tiveram acesso por causa de suas dívidas. Isso é um fator que eu lembrei agora há pouco. Outro fator é do juizado da comarca de Cruz Alta. Nunca na história da comarca de Cruz Alta houve tantos ordens judiciais de busca e apreensão e arresto de bens de agricultores. Nunca na história está acontecendo o que nem está acontecendo nessa safra. Quem aqui tem algum conhecimento pode ver, oficiais de justiça não tem um dia que não estão passando aqui em Pernambuco. Tem produtores aqui com a situação calamitosa, por assim dizer assim. Todos os bens já penhorados e o grão colhido nessa safra de agora está todo preso. O produtor não pode disponibilizar um grão sequer para manter as suas contas. E outro fator também, que não tenho dados, mas se fosse feito um levantamento, seria um trabalho maior, assim, até para a gente poder falar a verdade e mostrar em números, que é uma coisa que eu gosto de trazer números, que é o que realmente expõe a situação, é a quantidade de soja que foi vendida agora, nesses últimos dias, final de mês agora. Então, o vereador Edésio faz parte da Cotrimar, tem conhecimento nessa área, em que o produtor não viu nada do dinheiro, simplesmente vendeu o seu produto, ou esse dinheiro ficou nas cooperativas, nas empresas particulares, ou foi direto para as contas dos bancos para saldar dívidas. Então, até o prefeito comentando, aquela vereadora colocou, mas houve um fato assim, ó. Em relação, por exemplo, ao ano passado, nós tivemos no mês de abril, e agora também está se concretizando, mês de maio, uma grande redução no valor do ICMS arrecadado no estado, não só a nível de Pejuçara. Nível de Pejuçara foi, então, o prefeito tem os números, pode ser trazido numa próxima sessão, hoje não me ocorreu, em comparação ao ano passado, que a safra não foi tão boa, os valores do produto não eram até menores que hoje, e houve até uma suspeita que houvesse uma manipulação em termos de valores do governo do estado, mas é uma realidade que está se concretizando, que não existe circulação de dinheiro em função da safra agrícola. O dinheiro está simplesmente passando para pagar contas, não está havendo nada de movimento em termos de arrecadação de ICMS. Então, só para contradizer o que a vereadora colocou aqui, então, em relação a... Isso a gente que convive no dia a dia com os agricultores está sentindo. Foi terminada uma grande safra agora há poucos dias e não existe nada de euforia como se previa, né? Simplesmente é pagar as contas e o que não foi pago agora é que fique para o ano que vem, quem conseguir prorrogar, né? Pela parte da manhã, hoje eu fui convidado como presidente da Câmara, então estivemos reunidos no gabinete do prefeito das 8 da manhã até as 11h40. Uma reunião onde estiveram presentes todos os secretários municipais, prefeito e o controle interno da prefeitura. O que foi tratado nessa reunião? A situação administrativa, financeira do nosso município, da prefeitura municipal. O Poder Executivo colocou para nós a situação em que se encontra e até veio solicitar a nós a questão de que forma sugestões para que fossem solucionados os problemas. A situação, posso dizer, é grave. Como a vereadora colocou, realmente o prefeito, desde o ano passado, sabia que havia uma redução no índice de repasse em torno de 21%, só que agora alguns fatores que ele nos colocou agravaram a situação. Um foi essa diminuição nos últimos meses da arrecadação do ICMS. São valores altos que não estão entrando nos cofres públicos. Também, o orçamento municipal, quando foi aprovado, nós aprovamos aqui, ele estabelecia um valor do Fundef, que é o valor que era repassado em função do ensino fundamental. Era baseado no número de alunos do ensino fundamental. Todos aqui são sabedores que, através de medida provisória no governo federal, foi criado o Fundeb. Então, o Fundeb abrange a escola infantil, ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o Fundeb retroativo a janeiro de 2007. Então, o município está, em relação ao Fundef, o município perde recursos, porque impostos que antes não entravam no cálculo do Fundeb hoje, tipo IPVA e o próprio ITR, hoje está sendo descontado na fonte, nem repassado ao município não vem. Então, como o município não possui ensino médio, é só ensino fundamental, que eu ia as séries iniciais e a escola infantil, nós estamos perdendo recursos. Isso é um agravante, então, na situação do município. Outra coisa também que o prefeito nos colocou, na última marcha a Brasília, perante 3 mil prefeitos, o governo Lula assumiu o compromisso de aumentar o repasse aos municípios em 1%. Projeto esse que estava na Câmara semana passada, e a liderança do governo, então, semana passada, retirou da pauta, que ia ser votada, retirou da pauta no Congresso esse repasse, alegando que não havia... se não constava no orçamento para 2007. Então, perante os prefeitos, o presidente assumiu o compromisso e agora não vai mais cumprir esse repasse. Então, mediante essas colocações, o prefeito, realmente, por sentir a preocupação dele, que também nós, na nossa parte, cobramos algumas coisas que achamos que estava errado, até porque, sendo sabedor da diminuição dos recursos, sendo sabedor da situação que se avizinhava a partir do ano passado, eu acredito que medidas de contenção de gastos já deveriam ter sido tomadas desde o final do ano passado. Hoje, alguns fatores vão ter que ser cortados. Algumas atividades vão ter que ter seu ritmo diminuído, seus recursos diminuídos. Vai afetar de alguma forma o andamento da máquina administrativa ou mesmo o atendimento de algumas necessidades por parte da nossa comunidade. Mas é uma forma de tentar manter ou colocar as contas em dia. Eu acredito que o que é obrigatório, no caso da saúde, de gastar um mínimo de 15% e a educação gastar um mínimo dos 25%, que hoje estão gastando além desses valores, mas provavelmente serão dois setores que não sei de que forma foi discutido, mas cada setor tem suas peculiaridades, vão ter que achar meios de cortar e se adequar a esses valores. E os outros setores que não têm receita própria vão ter que chegar a cortar onde for possível. Até que ponto? Só com um estudo detalhado de cada setor. Mas que medidas terão que ser tomadas para adequar os gastos à receita? Isso a não ser que o prefeito não esteja preocupado. Eu vi que ele está preocupado de chegar ao final do ano, poder saldar a folha, poder pagar o 13º dos funcionários e também chegar sem deixar restos a pagar para o ano que vem. Porque até corre o risco se uma situação, que a Deus que não aconteça, e até mesmo os fornecedores cortarem fornecedores, como já aconteceu em outras épocas. Mas, baseado em tudo isso que o prefeito nos colocou, também estava em pauta, e que passo, também representei a Câmara nesse sentido, na questão do reajuste dos funcionários, que já nós aqui vemos discutindo, o sindicato e a associação vem cobrando do prefeito. E com todas essas colocações do prefeito, com a situação que ele expôs, foi feito um cálculo, e baseado nesse cálculo, se chegou o índice que o prefeito nos colocou, que vai vir para a Câmara, é um reajuste de 4% para o funcionalismo em 2007. Seria um pouco além da inflação de 3,6% que tivemos ano passado. Então, a reposição da inflação e mais um pouquinho para fechar os 4%. Pelo que ele me falou, segunda-feira, já o projeto já estará na Câmara, na próxima segunda-feira. Nós cobramos dele, porque não havia uma posição do executivo, não tomava uma posição. Até se criou um clima de boato pela cidade, até entre os funcionários, que não haveria reajuste esse ano. Então já havia uma certa revolta de algo que não estava sendo, não era verdade, mas também não havia em contrapartida algo que quantificasse qual seria o reajuste. Então, pelo que o prefeito nos passou hoje, o reajuste vai ser de 4%. Que também não é aquilo que os funcionários gostariam, não é aquilo que talvez a administração desejasse dar, mas diante da situação, também é mais um, vamos dizer assim, não é um agravante, mas mais um fator para que medidas sejam tomadas. Vai haver um montante de R$10 mil a mais de gastos no município com esses 4%, que devem ser, de alguma forma, compensados para poder manter as contas em dia, tirados de alguma outra parte. De momento, eram essas minhas colocações. Presidente, lhe devolvo a palavra. Não havendo mais manifestações no grande expediente, entramos num intervalo regimental de até 10 minutos.
Parecer número 0807. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1223, do Executivo, e Projeto de Resolução número 53, do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1223, de 7 de maio de 2007, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1262, de 10 de abril de 2007. De 2007, que autorizou o Poder Executivo a alienar bens móveis e imóveis de propriedade do município, e projeto de resolução número 53, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor até R$10 mil. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora, substituindo o vereador Edésio Luiz Foleto.
Parecer número 08/2007, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em discussão. Não há havendo manifestações, o mesmo vai à votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 0807. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1223 do Executivo e Projeto de Resolução número 53 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1223 de 7 de maio de 2007, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1262 de 10 de abril de 2007, que autorizou o Poder Executivo a alienar bens móveis e imóveis de propriedade do município. E projeto de resolução número 53, que autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor até R$10 mil. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador José Fausto Tolfo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Parecer número 08/2007, da Comissão de Finanças e Orçamento, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Municipal número 1223, de 7 de maio de 2007. Altera dispositivo da Lei Municipal de número 1262, de 10 de abril de 2007, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis e imóveis da propriedade do município.
Em discussão, projeto de lei municipal número 1223.
Permita, presidente?
Pois não.
Não, só a título de conhecimento. A lei obriga a ser concorrência ou o executivo que optou em ter as duas modalidades? É isso.
Pelo que a Rosana, assessora jurídica, me falou, é uma exigência. Até porque nem o prefeito não sabia disso aqui hoje de manhã. E ela comentou com ele que tinha que vir até o projeto para ser. Fosse só bens móveis, era leilão. Mas como trata de bens imóveis, tem que ser concorrência. Continua em discussão o projeto 1223. Não havendo mais manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 53, de 7 de maio de 2007. Autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de até R$10 mil.
Em discussão, projeto de resolução número 53, de 7 de maio de 2007.
Permite?
Pois não, vereador.
Assim, esse projeto de resolução, onde a gente está passando R$10 mil para o hospital, né? Eu gostaria assim, que fosse mais divulgado também para a população saber que isso é coisa da Câmara, a Câmara que está passando, né? Senão a prefeitura está costeando o hospital, né? E nós sempre ficamos de fora, né?
Já solicitei para a Carla para que seja feita uma matéria separada dos informes da Câmara com esse conteúdo, né? Vai sair no próximo jornal já, e até mesmo na rádio, divulgando esse repasse, antecipação de recursos. Né?
Presidente, só para... foi lido ali, valor de até 10 mil. Esse até é alguma... ou é 10 mil? Isso é a minha dúvida.
A autorização é que seja repassado o máximo é R$10 mil. Mais alguma colocação? Não havendo mais, coloco o projeto de resolução número 53 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que cure as inscrições de quem deseja se manifestar no período de explicações pessoais. Concedo a palavra à vereadora Dejanir.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, os nossos visitantes. Ao Diego, o aluno, muito querido, que de vez em quando acompanha a mãe e vem nos visitar, né? Uso novamente esse espaço para dizer da minha opinião sobre as colocações minhas no grande expediente e as informações do presidente no espaço que ocupou aqui na tribuna. E quero dizer que, em parte, concordo com ele, outras não. Acho que cada um tem o seu ponto de vista, né, e pode concordar ou discordar. Mas eu vejo que esse endividamento agrícola não se restringe à seca do ano passado, né? Ela vem de longa data. É, e é uma coisa que já está meio que crônico. E nós não podemos nos referir a esse endividamento somente aos agricultores. Porque vamos olhar para nós, a nossa classe de funcionários, né? Se nós vamos ver, faz também seca há anos na nossa lavoura, né? E não temos tido os repasses, né, ou os aumentos que nós precisamos. Até essa semana, pedi para o departamento pessoal fazer um levantamento, né, das nossas perdas, porque nós não estamos aqui pedindo nenhum aumento salarial, porque não é esse o viés da discussão. O que nós pedimos para o executivo é as perdas, né, repasse das perdas que nós temos. E o que mais preocupa é o salário básico do funcionário, né, que é muito baixo. Então, como o salário básico é muito baixo, qualquer percentual que se dê, né, ele não tem o aumento que satisfaça a categoria. E quando se fala em endividamento, nós também, enquanto funcionário, temos buscado nos bancos financiamento, sim, para pagar nossas contas aí no comércio. E se nós queremos ter crédito no comércio e no banco, nós temos que pagar a nossa conta. Por que nós temos que pagar as contas e os outros não têm? Se eu quero crédito, tenho que manter. E é por isso que eu vou lá buscar, para manter em dia minhas contas, para poder chegar nos bancos e ter acesso a esse financiamento. E quando o presidente falava da reunião hoje de manhã, né? E quando o prefeito diz da situação atual do município e a contenção de despesa, eu concordo plenamente que tem que se fazer isso, né? E eu acho que se parar muitos serviços, que acredito que vai ter que se conter isso, né? Até porque se precisa se conter despesa, tem que parar alguns setores, alguns serviços tem que deixar de ser feito. E com certeza vão sobrar alguns funcionários, né, que vão ficar ociosos, porque a gente sabe que existe uma contratação muito grande, né, e que se alguns serviços vão deixar de ser feito, com certeza vai sobrar funcionários. E uma outra contenção que eu vejo assim bem presente, né, é a redução dos gastos com combustível, tendo em vista o grande fluxo, né, de carros do poder público andando. Eu vejo assim que existe uma corrida muito forte com os carros da prefeitura na cidade e mesmo fora dela, no município. Eu vi de sábado de tarde um carro do poder público andando na cidade, não sei o que fazendo, num sábado de tarde. Quero também usar esse espaço para agradecer ao colega, vereador Edésio, que tem seguidamente se licenciado para atender os seus interesses particulares. E com isso, né, a gente, eu particularmente, tenho tido a oportunidade de vir colocar aqui as minhas ideias, aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo como certo, e quero agradecê-lo muito por isso. Obrigado por essa parte. Era isso, no momento eu lhe devolvo a palavra, presidente.
Receba a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo novamente, presidentes, colegas vereadores e ao público que nos assiste. Não se preocupem, colegas, que não vou falar só de coisa ruim. Pode ter certeza que no final, se não, a maioria vai sair tranquila daqui. Mas o que eu vejo, assim, quando os colegas aqui debatem a questão, eu acho que nós devemos sim nos aprofundar mais quando aqui das palavras, né, dos colegas, né, com relação a endividamento, a forma como está sendo cobrado, e até para fazermos uma reflexão, porque eu tenho a impressão assim, que existe até um processo meio inverso, assim, no meu entendimento, posso aqui até estar equivocado, porque hoje, se a gente for ver hoje, na atualidade, eu tenho a certeza que as pessoas que mais reclamam, e que muitas vezes estão aí achando que as coisas estão erradas, que no meu entendimento, eu não as defendo aqui, porque eu não sou defensor de grande produtor, acho assim que todos têm que produzir, todos têm que ir bem, mas se tiver alguém aqui que eu vou defender, sim, é o pequeno. Eu fiz minha campanha baseada no defensor, defendendo o menor, o excluído, e na produção também primária, eu também entendo que nós temos que sim incentivar o pequeno produtor, porque eu acho assim que eles que são os que mais precisam de apoio. Mas que eu acho que me preocupa muito, sim, quando vi o colega presidente aqui dizendo, né, de pessoas que teve aí, através dos arrestos, de outros mecanismos, aí, toda a sua produção aí bloqueada. Então, eu acho que devemos nos aprofundar, porque eu tenho entendimento, sim, também, que muitas coisas erradas aconteceram no passado e que talvez está penalizando até alguns produtores aí. E eu acho que é importante o debate, mas que tem que vir à tona também, né? Tem que vir à tona. Porque Pejuçara não é de hoje, que às vezes acontece. Eu tenho, por exemplo, o clássico Banco do Sul. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, há anos atrás, não gerava lucro. E uma vez eu fui me informar e se via assim, que através de política, de força política, tinham pessoas lá que eram avalistas, que não a capacidade nem de, vendendo todos os seus bens, não tinham capacidade de pagar nem a metade das dívidas. E estava lá no Banco do Sul avalistas, e que ninguém pagou. E o Banco do Sul nunca dava lucro. A partir do momento que se esgotou esse processo de tirar proveito do poder público, a gente vê hoje o Banrisul aí, desde 98, 99, aí, gerando exorbitância de lucros. Então, são questões que, infelizmente, têm que ser debatidas, e tenho a certeza que relacionada a produtores, em partes, também não é diferente. Então, acho que é importante, mas que a gente possa, desse debate, também, enfim, evoluir o nosso conhecimento. E dizer que ontem eu tive o privilégio de estar no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e fui assistir um jogo de futebol, e tive a oportunidade de participar de um baile também da minha equipe, que não é de hoje que o Grêmio, né, consegue ganhar da Juventude, e que talvez aí os colorados no futuro aí consigam também reverter, porque tenho a impressão que a Juventude é uma filial do Grêmio, porque nós ganhamos face dele, e ontem paguei uma entrada para um jogo de futebol e tive a oportunidade de assistir um baile também. Um abraço a todos os gremistas, que tenho a certeza que aqui em nosso município tem muitos, e que fizemos até um ato errado aí na chegada, sei que acordamos a maioria aí do pessoal do centro, mas tenho a certeza que eles vão acolher a nossa manifestação aí, porque é uma manifestação de alegria. É isso, presidente, obrigado.
Receba a palavra e concedo ao vereador Júlio.
Me dirijo ao presidente, aos demais colegas e ao nosso público que está aí nos prestigiando. Pessoal, a gente fica analisando, então, as colocações dos colegas, né, aquilo que eu já comentava, as ações coletivas e os pensamentos múltiplos, né, fazem somar para que realmente a gente consiga resolver problemas e conflitos. Eu acredito que a gente também, a gente está de... a segunda vez que a gente está assumindo o legislativo, então a gente... vocês têm uma caminhada muito mais grande que a gente, né? Um tempo maior. E eu confesso que muitas coisas, às vezes, que são colocadas em pauta, a gente tem que se informar para poder seguir num caminho, né? Mas é uma função do suplente também, buscar informações, né, do que está acontecendo com os colegas. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu ficava analisando com o presidente também, falando da reunião com o nosso prefeito, e via que nós realmente precisamos, e já deveria ter acontecido, uma mudança de atitude e de postura. Porque a gente vê que as dificuldades estão se agravando cada vez mais, né? Nós temos por aí os funcionários de carreiras nomeados, e temos demais colegas que também fazem parte da administração que não são os nomeados. Então, fica uma preocupação muito grande o que pode ocorrer no futuro, né? Temos aí, esse ano, metade quase do ano de 2007, todo ano 2008, e isso nos preocupa porque nós temos que ter ações coletivas realmente para poder mudar essa situação, né? E quando eu falo mudança de postura e atitude, não só do próprio executivo, e porque eu já dizia nas outras reuniões, nós, vereadores, também, os nossos ministros também têm que mudar, porque as ações coletivas só serão concretizadas realmente com o apoio de toda a comunidade. É uma coisa que nós, porque nós vivemos aqui em Pelussara, nós temos que tentar resolver esses problemas. Às vezes você joga muito, que há uma preocupação muito grande dos vereadores com certos problemas, né? Já foi comentado com as indicações e vários problemas que são apresentados. Alguns são resolvidos, outros não são resolvidos, mas eu acho que o problema maior nosso realmente é a gente conseguir conciliar, né, essa questão dessa união aí para resolver principalmente o problema financeiro que o município atravessa. Eu até comentava antes essa situação dos agricultores. A gente tem muitos colegas aí no São Luís, os veteranos, que são agricultores, e a gente sempre fica escutando ali a conversa deles, né, e trocando uma ideia, e realmente a coisa não está fácil, né? Muitos dizem que esta safra vai dar para pagar algumas contas, mas teria que dar uma safra boa ano que vem para poder dar uma liquidada mesmo no resto, né, para daí sobrar um pouco, né? Outros já comentam que realmente o agricultor está se qualificando cada vez mais, está buscando essa diversificação, porque até dizer assim, não adianta tu deixar a terra ali, se tu não adubar, se tu não se preocupar, porque tu tem que ter uma rotação de culturas para realmente conseguir passar por cima desses problemas, dessas dificuldades que tem. É uma rotação que todos nós devemos ter, né, enquanto comunidade, enquanto Câmara Legislativa, porque realmente isso nos afeta, nós que dependemos bastante da agricultura. Então, são coisas que a gente tem que estar trazendo à tona, concordo com o vereador Darley, a gente tem que estar discutindo certos assuntos, né, principalmente na Câmara, e envolvendo as outras entidades realmente para poder, cada um fizer um pouquinho, essa soma dessas pequenas coisas realmente vai fazer com que a gente consiga mudar algo que seja mais expressivo para a nossa comunidade. Tá? Obrigado pelo espaço, eu devolvo a palavra ao presidente.
Não havendo mais inscritos, as explicações pessoais, antes de encaminharmos o encerramento da sessão, eu gostaria de alguns lembretes, então. Eu gostaria de reforçar, então, aliás, primeiramente, que eu ia falar na tribuna antes e esqueci, a questão da ampliação da EMEI. Então, todos aqui são sabedores, foi aprovada por esta casa, da liberação dos recursos do Fundo Pines, que são para os R$250 mil para aquisição de um caminhão, que já foi feito a compra, só alguns detalhes para ser entregue o caminhão ainda, a ampliação da EMEI e também o asfaltamento de algumas quadras de asfalto na cidade. Só para lembrar, então, esses valores que serão arrecadados com o leilão, eles serão para a contrapartida desses recursos que estão vindo. Então, o leilão vai ser feito quanto antes para poder dar contrapartida à prefeitura. E a questão da EMEI, ela ganhou até uma certa urgência,
um fator em função da demanda que tem aumentado, a demanda de, nós temos inclusive alunos do interior vindo para a EMEI, e outra questão é a própria entrada em vigor do Fundeb. Então, o município passou a ganhar recursos em função dos alunos da escola infantil. Então, quanto mais alunos frequentarem a escola infantil, mais recursos ficarão no município. Reforçar o convite, então, que o vereador Gustavo fez na sessão passada, para que todos os vereadores, quem quiser colaborar, que entre em contato com ele, na questão do rodeio, e também a participação dos vereadores prestigiando. Desde sexta, né, vereador Gustavo? A partir de sexta-feira, então, o rodeio em comemoração ao aniversário do município. E também, para marcar o aniversário do município, na próxima segunda-feira, então, nós teremos uma sessão dos vereadores mirins. A partir das 18 horas, então, a sessão dos vereadores mirins antecedendo a nossa sessão ordinária. Segunda-feira, dia 14, então, às 18 horas, todos os vereadores são convidados a prestigiar a sessão dos vereadores mirins. Sendo o que tínhamos para a noite de hoje, agradeço mais uma vez a presença dos colegas. Agradeço a presença do vereador Edésio, que mesmo licenciado, hoje na qualidade de espectador, me prestigiar na sessão, ao seu Antoninho e o Diego, que mais uma vez se fazem presentes, e ao Vanderlei e a Ingrid, que pela primeira vez, ao menos desde que eu assumi que assumi o cargo de vereador, que sintam-se à vontade a hora que desejarem, a casa está aberta e para nós é uma satisfação. Não havendo mais o que tratarmos na noite de hoje, conto com a presença de todos os vereadores para juntos legislarmos em nome do povo do Pejuçara. Está encerrada essa 11ª sessão ordinária de 2007.